Criminalmente Falando. Quartas-feiras com António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária. 18 horas em valorlocal.pt ou em podcast.
Regressamos com Criminalmente Falando. Olá, António, muito bem-vindo.
Já
há muito tempo que não nos encontrávamos, mas não foi possível antes.
Exato.
Muito bem, vamos começar aqui com a análise dos temas da atualidade. Começar aqui por José Sócrates, que voltou então a marcar a atualidade judicial nos últimos dias, desta vez devido a mais um episódio relacionado com a sua defesa no julgamento da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro contestou a nomeação de um advogado oficioso e alegou não confiar no processo de escolha. O caso volta assim a atrasar e a aumentar a tensão em torno do julgamento da Operação Marquês. Mais uma vez aqui um entrave ao bom desenvolvimento de todo este processo. Como é que também está a olhar para mais este recurso de José Sócrates?
Posso dizer, é assim, nós já há muito tempo que falamos sobre esta questão e o José Sócrates vai fazer tudo e tudo o que tiver ao seu alcance para atrasar. E é um indivíduo com muita facilidade em criar situações. E aqui, o que é que temos? Ele começou por um processo junto das entidades dos dados para conseguir ter acesso à documentação que levaram à nomeação do novo advogado oficioso. Agora, como não teve vencimento nessa matéria, põe uma providência cautelar. Portanto, ele vai ser mais do mesmo. Aliás, na internet brincaram com isso, que era ele à procura de advogado numas urgências de um hospital. Por conseguinte, nós vamos continuar a ver mais cenas deste filme. Ele está a fazer tudo por tudo para que grande parte dos processos prescrevam. Os processos relativos a indícios de corrupção, ou pelo menos acusação por corrupção no caso de Val do Lobo, portanto, aquela urbanização do Algarve, vão prescrever. E ele pensa que ele não quer que realmente o processo ande e está à espera de uma prescrição. Eu aqui há dias a falar com os amigos, por graça, diz que o Estado português ganhava muito dinheiro se fizesse um acordo com ele. Ficava tudo por aqui, não há indemnizações nem para um lado para o outro. Esqueciam tudo e ficava tudo. Infelizmente para nós, como cidadãos, é muito mau que isto esteja a acontecer, porque estamos a assistir a uma coisa absolutamente incrível, que é isto, um arguído que tenha posse e meios, consegue fazer todo este entrave ou andamento do processo. Se tivermos aquilo que sem gírias chamavam os patarrapadas, não conseguem fazer, não têm a mesma notoriedade, e portanto o senhor vai continuar a ter mais episódios deste género. Agora se este for resolvido, se houver uma decisão de tribunal que ele vai ser mesmo o seu advogado, ele vai fazer tudo por tudo para não... Já começou a declarar o que é que vai fazer a seguir, é que não tem confiança nele, e quando tiver que ir uma audiência de julgamento vai dizer...
São vários os processos contra ele, contra Sócrates, que vão prescrever ainda este ano, para além desse de Val do Lobo?
Não sei, pelo menos os de Val do Lobo tenho, de relativos à urbanização de Val do Lobo, esse tenho a certeza, sem dúvida nenhuma, se prescreverão daqui a um mês e qualquer coisa. Portanto, não sei se alguns prescreverão antes. Entretanto, foi, para que as pessoas se lembrem, foi onde já foi condenado o Sr. Armando Vara, que já foi condenado nesse processo e já foi condenado numa parte da Operação Marquês. Portanto, nós vamos assistir a mais do mesmo durante não sei quanto mais tempo, e não tenho sérias dúvidas que a justiça consiga neste processo ficar limpa. Aliás, nós estamos a ter algumas questões muito graves. Já falámos disto aqui muitas vezes, que a justiça está a atravessar um mau período. Saiu aqui há dias um relatório relativamente ao DCAP, ou seja, ao Departamento Central de Investigação Criminal, que é o principal, a principal área do do Ministério Público que investiga os crimes mais graves, e o relatório é arrasador, e depois o próprio responsável vem reconhecer que cada vez tem menos meios humanos e até tecnológicos para fazer o seu trabalho, nomeadamente numa coisa que hoje é determinante face à criminalidade atual que temos, que é a questão de seguir o dinheiro, portanto, da lavagem de dinheiro, das informações que chegam dos bancos e de outras entidades, como notários, uhum. Quando há transações em dinheiro, de notários que alertam para determinados grandes volumes de dinheiro, e não tem capacidade para seguir isso. Penso que só estão a seguir um núcleo restrito desse uhum. tipo de denúncias que têm, ou de informações que têm, porque não têm meios para acompanhar o grosso da questão no que toca à lavagem de dinheiro.
Muito bem, José Sócrates, que continua acusado então pelo Ministério Público de crimes de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Também vamos aqui comentar a investigação que está em curso relativamente a alegados maus-tratos na esquadra do Rato em Lisboa, que conheceu novos desenvolvimentos com a detenção de 15 agentes da PSP e de um civil ontem. Nove agentes já tinham sido detidos anteriormente. As autoridades realizaram dezenas de buscas domiciliárias, incluindo também em instalações policiais, no âmbito do processo que investiga suspeitas de tortura, abuso de poder, agressões e outros crimes alegadamente praticados sobre detidos. Portanto, isto numa altura em que a violência policial é um tema que também está na ordem do dia, aqui aparentemente a dar razão a muitos que falam neste aumento deste tipo de violência.
Há uma coisa que eu quero desde o início realçar. Foi a própria PSP, elementos da própria PSP que fizeram a denúncia deste caso. Mas agora temos que nos questionar. 24 elementos da polícia que são condenados por crimes de uma gravidade atroz, porque nós não podemos tolerar em pessoas que estão nas forças de segurança que a gente nos foi incutido quando éramos há uns anos atrás, de que não se podia meter medo às criancinhas, ou comes o papo ou chama a polícia. Infelizmente, nós estamos a ter exemplos de situações muito graves ocorridas com agentes da autoridade. Aqui neste caso é uma situação muito, muito, muito difícil de entender, porque se trata de gente jovem, embora haja alguns de uma hierarquia intermédia, portanto chefes, mas a questão aqui é esta: gente muito jovem, portanto qualquer coisa está a falhar no recrutamento, no acompanhamento do recrutamento, nos psicotécnicos, eventualmente na avaliação uhum. psicológica. Nós estamos a ter um problema muito grave, e esse aí ainda é mais complexo. Porquê? É um número muito elevado de indivíduos, de agentes da autoridade, uhum. portanto temos que nos interrogar como cidadãos se isso não vai implicar a perda de confiança dos cidadãos nos agentes da autoridade. Há um outro civil, não sei se é verdade, se é, mas deixo aqui da mesma forma, sem nenhuma garantia, de que o civil poderá estar ligado ao Vaz Maia, ou ao indivíduo cantor. O civil
ao Nininho Vaz Maia.
Sim, ou um deles terá ligado ao Nininho Vaz Maia. Não sei se isto corresponde à verdade, e não quero aqui levantar nenhum falso testemunho. Agora, é muito grave. Há uma outra questão que também é muito grave, que são normalmente pessoas consumidores de droga, gente sem grande apoio social, portanto, das pessoas que estão naquela escala mais baixa, chamamos-lhe assim, da sociedade, e são esses que são agredidos por polícias de forma atroz, porque há inclusivamente situações de violação de pessoas, que é uma situação que não se pode tolerar, portanto algo está mal. Espero que se for provada a sua culpa sejam exemplarmente punidos, e pessoas como essas não podem estar nas forças de segurança. O ministro da Administração Interna, que trabalhou na mesma instituição que eu, penso que num curto período ainda estivemos na mesma polícia, Espero que ele tenha despachado uns processos de exoneração de elementos das forças de segurança. Espero que se forem culpados, efetivamente, que seja uma punição exemplar, porque nós não podemos tolerar alguém que está cá para defender o cidadão, para a proteção da sociedade, que pratique este tipo de crimes, porque são crimes de uma gravidade muitíssimo grande e que chocam as pessoas. Esperemos que não esteja associado a isso, aí alguma forma destas coisas que agora falam muito do ódio.
O que é que exatamente eles faziam contra os detidos?
Agressão física.
Agressões físicas.
Há pelo menos referido que introduziram no ânus paus de vassoura. Agressões
físicas. São agressões perfeitamente escusadas.
Tortura. Simplesmente tortura. Para além de serem escusados, são crime. É mexer com a dignidade humana, com aquilo que é mais básico na
nossa
história.
Será de acreditar que noutros locais também aconteçam estas agressões?
Penso que em muitos casos haverá cifras negras. E aqui, volto ao princípio, quero realçar realmente o trabalho dos elementos da PSP, que fizeram a denúncia destes factos e que trouxeram a lume isto. Mas já viu a quantidade? São 25 indivíduos ligados às forças de segurança envolvidos em crimes de uma gravidade. Aproveita, não era só na esquadra do Rato, era também na esquadra da PSP do Bairro Alto. Nós não podemos, a sociedade não pode tolerar isto. Portanto, algo tem que mudar na formação, na seleção, na formação, no acompanhamento. Porque há dentre eles gente muito jovem, inclusivamente, que há tempos falou-se que um deles até terá feito uma operação plástica para não ser reconhecido nas linhas de reconhecimento que são feitas, com as vítimas vão observar pessoas e para poderem indicar quem foram os autores. Nós estamos numa situação, é uma situação realmente muito grave.
Muito bem, vamos aqui olhar agora para os dados do último relatório anual de segurança interna, respeitante a 2025. Segundo estes dados, no total foram efetuadas cerca de 365.802 participações a órgãos de polícia criminal, corresponde a uma variação de mais 3,1% de queixas. Entre as várias categorias estão crimes contra pessoas, património, identidade cultural e integridade pessoal, crimes contra a vida em sociedade, crimes contra o Estado, animais de companhia e tudo um pouco. Dentre as tipologias mais participadas aparece a violência doméstica, portanto o crime que mais sobressai em Portugal, ofensa à integridade física, condução de veículos com taxa de álcool superior a 1,2 gramas por litro de sangue, ameaça, coação, furtos em veículo motorizado, condução sem habilitação legal, furto de objetos não guardados ou outras burlas. Portanto, este tipo de crimes, o que é que há a sobressair para já destes dados?
Destes dados é aquilo que tem sido realçado pelos políticos que gostam muito disso, dizer que baixou a criminalidade violenta, mas a criminalidade geral subiu. Nós temos aí uma panóplia de crimes e temos falado aqui muitas vezes da violência doméstica, das burlas informáticas, todas essas coisas. Hoje em dia esse tipo de crime, o crime contra a propriedade, hoje passa muito por burlas, passa muito as burlas por sistemas informáticos e penso eu que vamos ter um agravamento porque as tecnologias estão a subir de patamares e vão permitir que, pelo menos na questão do crime informático, na intrusão em dados pessoais, isso vai subir de certeza absoluta e vai subir bastante. Portanto, as autoridades vão ter que estar preparadas para isso, mas custa dizer que se impõe que o crime violento baixou. Provavelmente é os números estatísticos, porque se nós formos ver a violência da com que são cometidos alguns crimes, são realmente graves, é de muita violência mesmo, contra as mulheres, então estão em lugar de destaque.
Mas a violência doméstica não está como tipificado como crime grave?
Não sei ao certo.
Aqui, pelo menos, nestes quadros...
Pois, mas é um crime grave. Uhum. É um crime grave e hoje, como temos assistido ultimamente e houve uma alteração, é um crime que afeta os mesmos factos, normalmente são cometidos por um indivíduo concreto, hoje já abrangem mais vítimas. Por exemplo, se for um menor que esteja, que assiste, não sei, passa a ser vítima também desse crime de violência doméstica. Portanto, provavelmente os números estão corretos, não acredito que alguém vá falsificar essas coisas, mas é lamentável que alguém impõe que baixou o crime violento e que não digam que a criminalidade aumentou, que é importante referir isso, é importante determinar a forma como o combate tem que ser feito, porque estamos a passar uma fase realmente de uma violência. Ah, e os crimes de ódio hoje em dia, os crimes de ódio também estão a acontecer com uma frequência muito elevada. Vamos ver quais são as medidas. O novo ministro da Administração Interna já falou várias vezes disso. E há aí outro que também está destacado, que por altura de Natal foram detectados, portanto não sabemos qual é a cifra negra, foram detectados 600 e tal condutores a conduzir com taxa de álcool acima da taxa crime.
Houve muitos acidentes.
600 e tal, muitos mortos na época de Natal e, aliás, continua a acontecer, ainda agora pela Páscoa voltou a acontecer um número elevado de mortos. As pessoas, penso que estamos a perder um bocado do respeito pelo outro e até consciência que vivemos numa sociedade e que todos nós temos que cumprir as regras para podermos, e eu falo contra mim, que há dias foi multado por excesso de velocidade com 30 km acima. Foi lá o pedal coente, 30 km acima da velocidade. É pá, pronto, tenho que assumir, mas é das tais coisas. Vai-se a falar, os carros agora aceleram com muita facilidade, já não é preciso andar para ali a pôr mudanças para aquilo andar.
Exato.
Mais depressa, aquilo acelera com muita facilidade, mas todos nós temos que cumprir regras e temos que pensar. Por exemplo, o indivíduo com uma taxa de álcool tem as suas capacidades altamente diminuídas e pode provocar a morte de inocentes, como tem acontecido muitas vezes, pode provocar a morte de muitos inocentes. Conduzir sem carta, que penso que não é uma situação da mesma gravidade, conduzir sob o efeito de drogas normalmente não há grande distinção, mas conduzir sob o efeito de álcool é uma coisa terrível e penso que se publicarem estatística daqueles dos acidentes que ocorreram na época de Natal e não sei quantos dos condutores causadores dos acidentes tinham uma taxa de alcoolemia acima da taxa crime.
Eu vou aqui de 2024 para 2025, houve uma variação de mais 28,3% de pessoas que conduziam sem habilitação legal. Em 2024, 11.150, portanto, estavam nesta condição. Este número subiu para 14.301 no ano passado, portanto, é uma das maiores variações de um sem número de crimes aqui apresentado. Também posso referir que aumentou com alguma evidência outro tipo de crimes, como extorsão sexual, extorsões na sua generalidade, aumento da extorsão sexual de 6,8%, outras extorsões de 12,7%, também o aumento do crime de violação de 6,4%, roubos de viaturas 5%, e o roubo a ourivesarias, 26,3%, uma das maiores subidas. Já se tinha falado aqui um pouco também desta questão do aumento dos crimes de violação. houve uma diminuição supostamente da criminalidade violenta e grave, mas possivelmente noutros itens as coisas são mais graves.
É assim, nós falámos já sobre isso no ano passado, salvo na sequência da violação de uma cidadã estrangeira.
Sim, sim, sim.
E depois temos aquele caso dos miúdos que seriam influencers, levam uma menina ainda, uma menina com eles, e depois violam-no em grupo. Aliás, até deu uma polémica na comunicação social por causa da frase da Cristina Ferreira. É isso que eu disse, a Sílvia ouviu-me dizer no início, que os políticos impolam a questão de uma baixa da criminalidade violenta. Mas para uma mulher ou para um homem que é violado, isso é de uma violência extrema. Na minha vida profissional só tive um contacto direto com uma situação dessas, de uma violação de uma jovem na cidade universitária de Lisboa. Reconheci na altura que falei sobre isso, e ainda hoje reconheço, e às vezes interrogo-me, porque não estava preparado, nós não tínhamos preparação, se calhar não lidei da melhor forma com a situação, e não estava preparado. Embora
é preciso ter uma sensibilidade especial, não é?
Embora tecnicamente as coisas fossem corretas, convencia-se a jovem a ir a sujeitar-se a exame médico, portanto, para recolha de provas e tudo mais, mas nunca tive à vontade naquela atuação, nunca tive como estaria numa outra situação qualquer. Agora, aí é de uma violência tremenda. Depois o crime contra a propriedade, que hoje já não é só o furto e roubo, é também as burlas que todos nós ouvimos todos os dias, situações de burla informática, o olá pai, olá mãe já tem um bocado em desuso, mas hoje já tem outros sistemas. Eu estou a receber de vez em quando mensagens que parecem de uma institucionais, de uma empresa qualquer, e vamos a ver, aquilo não corresponde à verdade, porque as verbas que muitas vezes dizem, olha, pague de imediato, senão fica sem o serviço ou coisa que valha, não correspondem à verdade, mas eu à partida sou um cidadão minimamente alertado. Mas ainda aqui há dias, uma pessoa do meu círculo familiar, o que é que aconteceu? Mandaram-lhe uma mensagem a dizer que tinha havido uma intrusão de um equipamento na sua conta bancária. E a pessoa deixou de raciocinar que aquilo pode, em vez de ligar para o banco, começou a seguir os passos que eram importantes dizer. Teve um bambúrrio de sorte, porque errou num código que estava a transmitir e permitiu, mas só depois disso é que se lembrou de ligar para o banco e de dizer, e de imediato lá lhe disseram, pois isso é uma burla, não tem nada a ver com a nossa atividade, portanto tem que ter mais cuidado para a próxima vez. Portanto, as pessoas são colocadas numa situação em que ficam alarmadas e deixam de raciocinar, portanto é um alerta que aqui fica. As pessoas têm que ter muita atenção às mensagens que recebem, ou outros, tudo aquilo que lhe possa chegar e que, à partida, lhe crie uma situação de ansiedade, porque foi dito, está um outro equipamento, está a haver uma intrusão na sua conta, precisamos que nos dê uma série de elementos. E a pessoa fica assustada e dá... não raciocina e dá esses elementos que são pedidos, e a partir daí podem tirar o dinheiro todo que a pessoa tenha na conta ou em contas.
Na sua opinião, porque é que se desta subida em pessoas que conduzem com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue? Com todas as campanhas de sensibilização, parece que não há de suficiente.
Não, Silvia, é assim. Você pode sensibilizar quem quiser. Aliás, eu tenho aqui tenho aquele vasto exemplo do tempo em que estive nos serviços prisionais. Só consegue ser reinserido quem quiser reinserir-se. Porque de outra maneira isso não funciona. Pode ter a melhor formação, pode ter todas essas coisas. Mas há uma coisa, nós estamos, em termos da sociedade, estamos a atravessar um período muito complexo de falta de respeito pelo outro. E isso aí... se uma pessoa vai para a estrada embriagada, reflete de imediato uma coisa, o completo desprezo pela própria vida e pela vida alheia, porque nada, como tem as suas capacidades diminuídas, pode causar acidentes graves, como já disse há pouco. e estamos a passar por uma fase em que as pessoas querem viver muito depressa. Vamos embedar depressa, vamos beber shots de empreitada, vamos reunir-nos com amigos e não somos capazes. E normalmente são jovens, porque já há pessoas, não há pessoas de todas as faixas etárias a alcoolizarem-se. Não há aqui um estigma para os jovens. A questão é esta, é que nos juntamos e depois não sabemos parar ou não sabemos acautelar aquela questão de dizer quem é aqui que bebe menos, ou não bebe mesmo e vai ser quem vai conduzir a viatura. Porque a partir de certa altura isso esquece-se, é como andarmos aqui numa situação que não conseguimos ter controle em nós mesmos, e isso é sempre uma coisa em certos contextos difícil, mas eu penso que tem que haver uma outra coisa.
O ministro já veio dizer que vai haver um endurecimento das regras de trânsito, é por aí que vai ter que passar?
Não, por onde vai ter que passar é, por exemplo, como tal.
E na criminalização?
Provavelmente vai ter que ser mais eficaz a justiça, porque depois, e eu dos exemplos que tenho do estabelecimento prisional, era assim, tínhamos indivíduos a cumprir penas de prisão por dias livres por condução sem carta ou por condução sob o efeito de álcool. Aquilo não lhes servia de nada. Eu já contei o episódio de um que estava a cumprir por ser condenado ao fim de muito tempo, multas, coimas, trabalho a favor da comunidade, até que uma juíza disse, não, vamos lá ver, vai para o estabelecimento prisional, vai para a cadeia. O que é que ele fazia? Ele cumpria a prisão para o sábado e domingo e chegava completamente alcoolizado à cadeia e vinha a conduzir da terra onde morava completamente
caricato,
embriagado.
Não é?
Exatamente. Tivemos que pedir ajuda à GNR para o interceptar e depois parece que lhe aplicaram pena efetiva.
Muito bem. Vamos para um breve intervalo e já regressamos.
Inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico, industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. sem ir. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Consulte-nos em semir.pt. Sem ir. Energia inteligente.
A tua rádio precisa de um som mais profissional. A caixinha de som cria playlists, separadores e autopromoções à tua medida. Som de qualidade que faz a diferença. Mais impacto, mais identidade. Caixinha de som. O som que dá vida à tua rádio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Precisa de ajuda na gestão da sua empresa ou das suas finanças pessoais? A Parceiros Numéricos trata de tudo por si. Contabilidade, apoio à gestão, seguros, intermediação de crédito e muito mais. Com um serviço próximo, simples e à sua medida. Agende já o seu atendimento em parceirosnuméricos.pt ou ligue 927-539-564. Parceiros Numéricos. Contabilidade, auditoria e gestão.
Olá, chamo-me Patrícia Bronze. Sou bombeira em Azambuja e aconselho. No outono e inverno, tenha atenção redobrada nas estradas. Com a chegada das chuvas e do nevoeiro, aumenta também o risco dos acidentes rodoviários. Confirme o bom estado dos seus pneus e da mecânica da sua viatura. Opte por uma condução defensiva, modere a sua velocidade, não faça travagens bruscas nem rápidas nas mudanças de direção. Por mim, por si, por todos.
Um conselho dos bombeiros voluntários de Azambuja.
Podiam ser momentos marcantes na nossa vida, daqueles que emocionam apenas com o olhar. Podiam ser, mas para 4 milhões de portugueses que têm problemas de visão, não são. Cuide da sua saúde visual e marque já um exame em optivisão.pt.
Optivisão. Veja a diferença.
Optivisão da Azambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Alliance, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, Sans. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263-402-483.
Criminalmente Falando. Quartas-feiras com António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária. 18 horas em valorlocal.pt ou em podcast.
Regressamos agora com a análise também deste caso que aconteceu aqui na nossa região. Começou esta semana o julgamento do caso de homicídio de Filipe Jorge, morto com 30 facadas numa garagem de um prédio em Alverca, em fevereiro de 2023. Na primeira sessão, a viúva da vítima, Silvia Rosa, negou ter participado no crime e apontou a responsabilidade ao amante, holandês Bas Ruiter, 21 anos mais novo. A mulher afirmou em tribunal que assistiu a um confronto violento entre os dois homens e que saiu da garagem para pedir ajuda. António, portanto, aqui um crime passional, não sei, e, portanto, como é que também sim, está a analisar?
Há de ter sido um crime passional, uma raiva muito grande para dar 30 facadas em alguém.
Não é normal.
Ou houve uma resistência da vítima, e enquanto não conseguiu que a vítima, o agressor, eu penso que há aí uma conivência entre ambos, pelo menos daquilo sim, da história que é contada, porque como é que o indivíduo vai à garagem, espera lá, há aí uma série...
Não há problema, vamos continuar, não faz mal.
Eu peço desculpa, esqueci-me de tirar o som. E a questão é esta, há sensível... Da minha sensibilidade, há aí realmente conivência entre os dois, porque não é muito normal, pois essa questão...
Acertaram a defesa.
Não, porque ela agora está a atribuir as culpas exclusivamente, certo. Mas quem é que terá atraído a vítima à garagem, certo, e não sei quantos, nestas circunstâncias? Portanto, há aí muita coisa ainda daquilo que saiu na imprensa, o julgamento ainda continua, há de haver muitas coisas, mas para já há uma situação ou de muita raiva ou até uma vítima muito, muito resistente, a quem tiveram que ir dando sucessivas facadas até lhe tirar, se calhar, alguma vitalidade reduzirem-no à impotência. Mas não tenho dúvida nenhuma que a senhora tem mais uma parte importante da história para contar, se quiser, não é? Se quiser, mas claramente. Agora, Temos mais um crime que continua hoje a acontecer, porque este... não sei se a vítima tinha aquele perfil que agora não sempre aconteceu, não és minha, não és de mais ninguém, mas eu até penso que já havia um conhecimento desse relacionamento, já havia um conhecimento prolongado desse relacionamento. Portanto, houve aí um contexto qualquer que, naquilo que eu li, não parece ainda perfeitamente determinado. Agora, a vítima tem 30 facadas, provavelmente para se matar alguém que já esteja debilitado ou há traição, não é necessário tanta facada, porque está de bagaragem, pode-se encostar a um canto, a vítima vai passar e esfaqueia para as costas e pode-lhe esfaquear num sítio em que lhe tire logo alguma força ou coisa que o valha. Portanto, há aí muita coisa para esclarecer ainda. É pena que isto aconteça, mas tem acontecido.
Isto que o advogado Arguedo diz, que pretende alegar que sofria de transtorno psiquiátrico, conhecido como transtorno explosivo intermitente. Isto é um trunfo suficiente?
Silvia, nós agora temos é o episódio psicótico, essa designação mais complicada que aí está.
Mais elaborada.
Mas vamos ver. Então, qualquer dia, se assim for, esperemos que os tribunais estão atentos a isso, de certeza absoluta. Qualquer dia, olha o batilho porque estava com um transtorno psicótico, ou estava com, como é que diz aí?
Explosivo intermitente.
Intermitente. Portanto, é como os sinais amarelos.
Exato.
São intermitentes. Já viu que podemos nos desculpar. Podemos desculpar sempre, tive um episódio intermitente e foi nessa altura que
Exato.
Fiz isto.
Muito bem, vamos aqui também para outro caso. Quatro homens foram a GNR deteve um gangue em Palmela com 3 metralhadoras e quase 76 mil euros em dinheiro. Os suspeitos, com idades entre os 30 e os 33 anos, foram indiciados por furto de veículos, tráfico internacional de droga e associação criminosa e posse de armas. Apreendeu-se ainda 600 jerrycans de combustível. Portanto, isto acaba por ser mais um crime daqueles muitos que temos vindo aqui a falar.
Sim, é tráfico. É tráfico internacional de alto gabarito.
Uhum.
De alto gabarito. Porquê? Combustível. Eventualmente as lanchas rápidas haviam de estar no outro lado qualquer. Armamento de guerra, armamento altamente letal, portanto armamento muito perigoso e muito dinheiro. É muito semelhante àquilo que aconteceu em Samora Correia, aquela apreensão no armazém de coisas. Aqui na vala o combustível. Várias lanchas, só agora é que temos os espanhóis... Como eu referi na altura que falámos disso, os espanhóis já há muito tempo têm uma legislação forte contra as lanchas, chamadas lanchas voadoras. Nós só agora é que publicámos uma lei que restringe bastante o uso, porque pode mesmo que não estejam a ser usadas, se forem com aquelas características, são de imediato apreendidas e pode... Aqui, é nitidamente tráfico e estamos...
Quando nós vemos imagens dessas lanchas, até se associa praticamente logo ao crime, não é?
Mas é de imediato, porque, vamos ver, hoje o tabaco não tem tanto interesse traficando, a não ser que seja falsificado e para fugir aos impostos, mas... Onde é que realmente, qual é o tráfico que realmente gera muito dinheiro e que não envolve tráfico de pessoas, porque também o Razi fala disso, do aumento das redes de tráfico de seres humanos para trabalharem, para a prostituição.
E que aumentou.
E que aumentou também, porque é natural, se nós estamos a ter mais imigrantes, se não estão todos, ou se conseguem cá chegar, vão ter chegado através de redes que os colocam cá, muitas vezes com promessas de que vão ficar legalizados, vão ficar todas, mas aí é nitidamente foi uma operação que tem a ver com o tráfico de droga, até porque é nos armazéns. Provavelmente a droga ou já lá tinha estado ou iria estar passado alguns dias, mas como vemos, cada vez abalroaram aquela lancha que mataram um membro da GNR no Algarve, e cada vez, como há muito dinheiro, esses indivíduos estão-se a especializar e estão a começar a contratar proteção de indivíduos ligados a forças de segurança, portanto forças especiais, e mesmo forças especiais, indivíduos que foram das forças especiais militares. Não sei se algum poderá estar no ativo, porque já não é caso único, muitas vezes andarem a fazer esse tipo de trabalho e ainda estarem muitas vezes ligados às forças armadas e aos serviços às polícias. Mas é muito grave que civis possam ter esse tipo de armamento. E eu acho que tem que começar, o Sr. Ministro está com palavras duras, mas tem que haver uma maior atenção e se calhar mais efetivos no terreno. Ele falou ali numa questão que já tem barbas, que é de tirar os polícias da secretaria para eles irem fazer patrulha, que é o que devem fazer, e pôr lá funcionários. Isso já é uma situação falada há muitos anos, muitos anos.
Muito bem, vamos aqui para o processo influencer, que voltou nos últimos dias ao centro da atualidade política e judicial, com novas referências às escutas telefónicas que envolvem o nome do ex-primeiro-ministro António Costa. As mais recentes reportagens televisivas têm revelado novos detalhes sobre conversas interceptadas no âmbito da investigação do Ministério Público relacionada com negócios ligados ao lítio, hidrogênio e centros de dados. Apesar de António Costa nunca ter sido constituído arguído, o nome do então Primeiro-Ministro surge nestas escutas. António, ainda estamos só no início. Há para já estes dados, mas de que forma é que isto também pode evoluir?
Infelizmente,
para além de algumas escutas bastante sugestivas.
Infelizmente estamos no início. E é pena que surjam estas escutas e que não tenha havido desenvolvimentos na área da justiça. Porque continuamos a ter uma situação de que há o Sr. Galamba e outras pessoas, um senhor que também é do advogado, que fez parte do... Ou faz parte do senhor da Polito Silveira, um advogado, e que o processo não anda. Nós não sabemos que os arguidos tenham sido convocados ou as pessoas tenham sido convocadas para testemunhar. Eu acredito que tem que haver algum segredo nas coisas, mas isso é um processo que interessa sobremaneira à opinião pública e, inclusivamente, à análise que a gente tem que fazer das nossas instituições. Porque não nos podemos esquecer que o senhor António Costa se demite na sequência de um parágrafo que diz que ele está envolvido, então ele nunca mais foi ouvido. Inclusivamente ele pediu para ser ouvido nesse processo, antes até de ser presidente do Conselho Europeu. Temos que nos interrogar porque é que a opinião pública não sabe que foi feita esta ou aquela diligência de audição, de inquirição, de testemunhas, de audição de arguidos, porque é um processo que levou à queda de um governo, de uma maioria absoluta. E eu não sou muito das teorias da conspiração, mas acho que já falei aqui quando sobre esta questão daquela reunião em Belém, tripartida, o Sr. Presidente da República, a Sra. Procuradora-Geral e o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhado, curiosamente, do senhor que tinha 75 mil euros no gabinete de adjunto do de secretário do Primeiro-Ministro, que... Se o Sr. Costa não tem se demitido na sequência daquele parágrafo, ter-se-ia que demitir um dia depois, quando soubéssemos dos 75 mil euros de negócios meio escuros.
Que ainda não sabemos muito bem porque é que foram parar ali,
depois,
não é?
Agora parece... Desenvolvem coisas, acho que aparecem as impressões digitais dos polícias que foram fazer as buscas. Pelos vistos não levavam luvas, no envelope onde estava o dinheiro e no sítio onde estava o dinheiro aparecem impressões digitais dos polícias. Não sei se estão em cima de algumas que interessassem ou coisa que valha, mas... Tudo isto é muito lamentável e é uma pena que a Justiça esteja a atravessar este momento e que não esclareça aos cidadãos daquilo que se está efetivamente a passar.
Muito bem. Marcamos encontro para dentro de 15 dias. António, muito obrigado.
Até lá.
Até lá.
Obrigado também.
É tudo por hoje. Boa tarde.
Criminalmente
Falando, quartas-feiras com António Loureiro, antigo agente da Polícia Judiciária. 18 horas, em valorlocal.pt ou em podcast.